Bom, Ziminas é nosso cliente, né? Começamos com apoiando eles na iniciativa de RPA, agora estamos com o BPM. O Felipe trabalha ativamente numa área que trabalha buscando oportunidades de automação e de, na verdade, mais que automação, né? De melhoria de processo. Então, eu queria te fazer nada, Felipe, que pudesse falar um pouquinho da área que você trabalha, do objetivo e onde é que entra a automação nisso.
Bom, não é nem bom dia mais, né? Boa tarde. Sou o Felipe, sou responsável hoje pelo time de otimização de processos e automação de processos na Uzi Minas. A nossa área surgiu por uma iniciativa de transformação, então, embora estejamos dentro da diretoria de TI, a gente trabalha com foco em melhoria de processos. Então, aqui, acompanhando a apresentação e pegando também referências de mercado, a gente vê que a tecnologia por si só não faz a diferença. Você tem que ter profissionais, né, focados em negócio, focados em processos. Então, hoje a nossa área ela está dentro da diretoria de tecnologia de formação, mas a maior parte do nosso time é composto por profissionais que não são de tecnologia, profissionais de negócio, profissionais de processos, que muitas vezes atuam naquela jornada antes que nós comentamos ali, da automação, né, que é o maior desafio que a gente vem enfrentando, né? Então, temos um time hoje de mais de 20 pessoas trabalhando nessa jornada. Começamos aí, como o Brito colocou, com RPA em 2019. Temos hoje mais de 150 robôs implantados com benefícios bem importantes para a empresa. E ano passado, este ano, a gente entrou aí com a parceria da E-Process com projetos de BPM, BPMS especificamente, e agora estamos avançando também com a mineração de processos, buscando esse conceito da hiperautomação. Então, esse é o nosso contexto geral hoje.
Legal, Felipe. Se puder falar um pouquinho para a gente, né, o RPA foi a porta de entrada, né? Por que foi o RPA a porta de entrada? Como é que vocês viram oportunidades ou como é que encontraram as primeiras oportunidades para automação? Os principais desafios que a gente vê nos clientes é começar a jornada e depois continuar a jornada. Porque muitas vezes você até consegue o volume de automações para os três primeiros projetos, mas depois não consegue sensibilizar a organização para identificar outras oportunidades que sejam relevantes, que não sejam muito simples, que não tenham o ROI necessário.
Bom, como eu coloquei, o primeiro desafio, né, quando eu fui convidado aí a ajudar um executivo a estruturar a área de processos da Uzi Minas, foi de atacar o mato alto. O que é o mato alto? Iniciativas muito isoladas, problemas que já estavam impedindo a competitividade da empresa, excesso de burocracia. Então, a gente criou um modelo de transformação de processos, que foi o grupo de efetividade de processos, que compõe profissionais de diversas áreas, né? Então, a gente reúne ali o time de processos com pessoas de negócio, a gente convida os clientes para poder estudar problemas específicos que tem em processos, sejam eles processos corporativos ou processos operacionais. E dentro dessas iniciativas a gente começou a perceber que não adianta, né? Hoje é muito difícil você desvincular uma otimização de processos sem você ter um respaldo tecnológico por trás. Então a gente começou a estudar fortemente algumas tecnologias e o RPA foi uma delas. Temos muitos projetos em finanças, suprimentos, RH, a parte corporativa em geral. E desde o ano passado a gente tem dado foco, fazendo um assessment, uma etapa de descoberta das nossas plantas, das nossas usinas. E estamos encontrando muita coisa legal. Então, o que mais fez com que a gente fortalecesse a iniciativa de RPA e começasse outras iniciativas focando na hiperautomação, não foram as iniciativas, os eventos que os executivos participam, né? Sim, os resultados. Então, por isso que a gente considera muito importante você ter um passo na jornada, que é olhar o processo, olhar o benefício, entender a necessidade, porque no final das contas, o que vai definir se a tecnologia vai entrar ou não é a capacidade da empresa de gerar resultados, a capacidade da empresa de produzir caixa. Então, é isso que a gente vem trabalhando atualmente. Então, o RPA ele foi o início de uma jornada que agora a gente está caminhando para a hiperautomação.
Legal, Felipe. E aí, falando um pouquinho desse início de jornada, ou próprio início de jornada da hiperautomação, né? Desde 2021 que a gente fala em levar a BPM para Uzi Minas, foi um processo longo, né? E queria entender um pouquinho o que você vê, o que a Uzi Minas espera com a adoção de BPM, de BPMS, e qual é a liga que você vê disso com o RPA, né? E se são os mesmos ganhos ou se são diferentes os ganhos que o RPA tem em relação ao que o BPMS pode trazer.
Quando a gente fala de robôs, é muito claro você mensurar o benefício. Você está ali, parte do teu time está fazendo entrada de nota fiscal, fazendo cadastros manuais. Quando você fala de colocar uma automação que vai eliminar aquele trabalho e, consequentemente, aquele esforço você vai converter em atividade estratégica, o ROI disso é muito fácil. Então, não tivemos nenhum problema em relação a isso. Quando a gente começou a trazer o contexto de colocar uma solução de BPMS para permitir a gestão dos processos na empresa, se torna mais ganhos de gestão, é mais qualitativo e não necessariamente, nem sempre você consegue ter essas alavancas de valor tão claras. Nem sempre, mas em muitos casos a gente consegue sim avançar. Então o que a gente está fazendo é a convergência dessas tecnologias para um projeto só. Então quando eu quero aprovar um projeto de reestruturação da área de custos, por exemplo, que eu vou usar tecnologias, eu não vou falar que parte eu vou gastar para RPA, parte eu vou colocar um BPMS. Vou colocar aqui como uma alavanca de despesa daquele projeto, eu tenho tecnologias que vão trazer o resultado X. E com isso eu vou reduzir o esforço repetitivo com a RPA e vou usar o BPMS para permitir uma melhor gestão dos processos. Então com isso a gente está fazendo, estamos buscando fazer essa conexão de que não é modular, né? Eu tenho um projeto que eu vou colocar RPA, um projeto que eu vou colocar BPMS, um projeto que eu vou entrar com vocês mais. O fato é como que essas três tecnologias elas se convergem para que eu possa aprovar um projeto de reestruturação e com isso trazer esses resultados. Então a gente tem feito essa conexão, estamos experimentando no passado, antes de Usiminas, eu tive a oportunidade de trabalhar com tecnologia de BPMS. Eu sou da área, né? Assim, sempre gostei de trabalhar com gestão de processos, faço parte da equipe da BPMP aqui de Minas, sou delegado regional. E o que eu vejo é que estamos tendo a grande oportunidade de muitas vezes tirar aqueles emendos que as pessoas fizeram no passado nos sistemas legados, os workflows no SAP, as aprovações no SAP, que muitas vezes você cria uma série de problemas, é caro, exatamente é caro. Às vezes precisa mudar uma aprovação, né? É que o gestor tem autorização, uma alçada maior, você gasta uma pula de dinheiro, né? Então, a gente começou a perceber essa necessidade e vimos que temos uma grande oportunidade de você ter um BPMS, né, conversando com seus sistemas e permitindo essa melhor interação e gestão dos processos. Estamos experimentando, começamos com uma área de order management, que é uma área que faz o acompanhamento do pedido. Para quem trabalha em indústria, é muito comum dentro da área de supply chain, você tem uma área de order management, que é a gestora do processo do pedido até o recebimento. Uma área super complexa, mas decidimos começar por ela, porque são processos que impactam o cliente, temos desafios internos, mas a gente está trazendo todas essas demandas, às vezes, de alterar um modal de transporte, fazer uma suspensão de uma ordem de venda, porque eu tive um problema, a empresa não vai conseguir receber aqueles produtos, então teve uma greve, vou precisar parar minha planta. Então, tudo isso a gente está trazendo para dentro do BPMS hoje. Mas, como estava conversando com alguns colegas, né? Chegamos nessa conclusão, mas antes teve todo um estudo de processos. Não adianta. Não adianta você querer colocar as melhores tecnologias nos processos errados. Você vai ter processos ruins controlados ou processos ruins mais rápidos. E isso não te leva a lugar nenhum.
Interessante, muito legal o exemplo que você deu de ordem management, porque os desafios que você trouxe não é do lançamento da nota fiscal, é da gestão para entrega para o cliente, é da tomada de decisão, é da ação rápida, de botar gatilhos de proatividade. Então é complementar, por isso que eu digo que a RPA trabalha com eficiência, mas o BPM vai permitir você trabalhar com eficácia, né? Uma visão mais ampla. E aí entra o Process Mining, que eu queria ouvir um pouquinho de você também, vocês estão no meio do processo, você já terminou o processo de contratação, mas a Process Mining é tipo inteligência artificial ainda aqui no Brasil, é bastante falado, mas muitas empresas ainda estão vendo se utilizam, se não utilizam. Se vale a pena, não é uma tecnologia barata, tem um custo de financiamento que começa já num valor elevado, muito para dizer assim que não é para qualquer processo. Então, como é que vocês identificaram que tinha liga, que aquilo fazia sentido, que valia a pena fazer esse investimento? Até porque, e esse é um ponto que eu falo muito para os fabricantes, né? O Process Mining, ele não te resolve o problema. O RPA resolve o problema, por exemplo. Ele vai lá e lança a nota. Você investe no RPA para poder, no Process Mining, para poder descobrir quais são os seus problemas de uma forma mais rápida, para depois investir para resolver o problema. Então, como é que foi essa análise de decisão de que realmente o Process Mining cabia na UZI Minas?
Bom, o Process Mining também é uma tecnologia que a gente já estava namorando aí um bom tempo. Somos uma área de processos dentro das estruturas de TI. Então, mais da metade aí das pessoas, sejam elas internas ou externas, somam mais de 30 pessoas, são profissionais focados em análise de negócio, análise de processo. Então, a grande dor deles, e aí eu me coloco também com essa dor, é de muitas vezes você tentar transformar o processo com dados que as pessoas estão falando. Então, você reúne, né, por mais que você tenta inovar nas abordagens, você reúne as pessoas numa sala, faz um workshop, vamos mudar aqui no processo de compras, né, que é uma dor aí em qualquer indústria, vamos mudar o processo de compras. Então, você chama os compradores, chama alguns clientes, time de transformação, gestão da mudança, vamos entender os problemas e vamos buscar a solução. O processo nunca é dito, nunca ele é colocado da forma como ele é executado. Então você cria modelos fictícios, você trabalha em cima de transformação de modelos fictícios e muitas vezes o seu resultado é fictício também. Então a gente viu uma grande oportunidade de você usar o Process Mining para minerar dados em processos, processos que transitam entre sistemas, obviamente. Boa parte hoje desses processos nossos estão no SAP. O SAP permite isso, tem várias plataformas que têm essas conexões diretas, assim você tem que desenvolver. Então a gente fez um estudo de case, um estudo de caso, um business case, aprovamos esse business case e vamos começar com um projeto que é o processo mais comum aí, que é o processo procurement to pay, né? Desde a compra até o pagamento. Então imagina para uma empresa que 90% da receita dela é custo, né? Então o lucro está na compra, o lucro não está no resultado, né? Então são bilhões de reais por mês que a gente compra, contrata, e como que você gerencia tudo isso, sendo que tem muitas tarefas manuais, muitos compradores que entram, saem, tem ali o lado intangível da coisa, né? As pessoas criam as suas planilhas para fazer cotação, às vezes não usa o sistema. Então a gente fizemos estudos e a gente viu uma oportunidade muito grande em trabalhar com as alavancas de compras, com as alavancas de pagamento. Então, engana quem não acha que qualquer empresa paga, por exemplo, faz pagamentos duplicados. Sim, né? Todas as empresas fazem. Que às vezes não aproveita os contratos vigentes para você conseguir condições comerciais. Não são todas as pessoas que fazem isso. Então, o ROI disso tem um valor muito grande para a gente. Então, a gente aprovou um projeto, vamos começar este ano ainda. Espero que com o resultado dele a gente consiga ter o Process Mining como um aliado do time de transformação de processo. Então, ao invés de fazer workshops, né, perguntar às pessoas, me conta como tem isso feito, modelo lá do Visage, outra plataforma, eu já trago os dados minerados para que as discussões de transformação sejam mais aderentes, sejam mais eficazes. Né? Então, esse é um dos grandes motivadores que levou a gente a contratar o Process Mining.
Legal, Felipe. Para terminar, e depois eu deixo aí para se você quiser também fazer alguma pergunta. A gente falou de RPA como passado, no sentido que você já estão com a tecnologia há 3 anos, de BPM como presente, que começaram a implantar esse ano, com Process Mining como futuro ainda esse ano, mas ainda em vias de começar a jornada. Alguma outra iniciativa que vocês estão vendo para 2023 de outras tecnologias, ou que já estejam também em implantação, que você não chegou a comentar, que você acha interessante destacar?
A gente acredita que as três nós já vamos ter muito trabalho, muita coisa para fazer. Até porque quando você traz esse tipo de tecnologia, você tem que reestruturar o seu time. Então a gente está discutindo isso neste momento. Né? Como que eu posso permitir a sustentação? A gente fala de RPA, a gente tem a sustentação muito clara. a nossa equipe que monitora os problemas, que atua nos problemas, muitas vezes antes do problema da área ver que o robô falhou, etc. O BPMS nós estamos estruturando para isso. O Process Mining também, embora não seja uma plataforma de execução, você tem que ter ali uma estrutura. Então, para 2023, a gente quer fazer a manutenção do modelo, sustentar o modelo, né? Eu acho que é mais provar resultado nessas outras duas formas. Mas a gente tem buscado uma convergência com uma outra área dentro da nossa estrutura, que é a área de analytics. Então, a área de analytics hoje também é uma grande área demandada por todas as outras áreas da empresa, né? Com iniciativas focadas em Power BI, focadas também, então a parte de inteligência artificial está com eles. Então a gente está vendo como nós podemos fazer uma convergência estando debaixo do mesmo guarda-chuva para que as coisas se conectem, né? Então, estava em São Paulo semana passada em Cubatão, uma planta nossa, e aí eu trouxe mais necessidades focadas em analíticos do que propriamente RPA. Então a gente tem visto essa necessidade latente de informações, de dados dentro das nossas plantas também. Então acho que, Brito, para fechar fazer uma convergência, consolidar aquilo que já temos e fazer uma convergência com outras áreas dentro da nossa estrutura, por estarmos debaixo do mesmo guarda-chuva, e ver como que podemos unir aí essa uma parceria nesse sentido. Né?
Legal. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, algum ponto para comentar?
Oi. Só uma dúvida mesmo. Em relação aos RPAs que você utiliza hoje, qual ferramenta que você utiliza? E se você trabalha com RPA tanto assistido como autônomos também? Os dois, como que funciona?
Qual que é o seu nome? Desculpa.
Paula.
A gente usa hoje a UiPath, mas também estamos avaliando em trabalhar com uma plataforma em si por necessidades específicas. Né? O UiPath estamos também usando o Power Automate para algumas coisas. A gente trabalha hoje 100% com robôs não assistidos, robôs autônomos. Já avaliamos a possibilidade de ter, mas entendemos que não estamos maduros ainda para trabalhar na linha de democratizar o uso de RPAs, onde a pessoa na máquina dela, ali, sem estar dentro do orquestrador, ela dá um play e o robô...
Gatilho e capturar.
Só que aí entra o time de analista sempre avalia o seguinte, né? Em muitos casos você tem um gatilho, então um processo precisa ser executado 8 horas da manhã. Então a pessoa vai chegar para trabalhar, a rotina, por exemplo, que a gente tem de avaliar as corridas lá da nossa cearia, algumas métricas, a pessoa já chega, já analisa e toma uma decisão. Então, roda 4 horas da manhã. Mas tem muitos casos em que o gatilho ele é feito pela pessoa, sem ser o robô assistido. Então, por exemplo, o robô ele faz um monitoramento, ele fica procurando uma condição. A partir do momento que a pessoa lá na área, né, seja por um forms, um formulário, ou até mesmo colocar uma informação em algum e-mail específico, quando ele encontra aquele gatilho, ele para o que ele está fazendo, prioriza e faz aquilo. Então, por exemplo, a gente tem robôs que fazem missão de manifesto de transporte de resíduo pela nossa operação. Você não pode demorar porque o caminhão está lá esperando aquele manifesto para poder sair. Então, eu não posso também deixar o robô tempo inteiro naquela máquina. Né? Eu vou ocupar uma máquina para poder fazer isso, embora o benefício seja importante. Então, a partir do momento que o SAP me diz, ó, faturei um item que você configurou como resíduo, emita um MTR já. O robô começa a fazer, ele prioriza aquilo ali, aí a prioridade, né? A gente colocou para ele ser a prioridade 1, ele começa a fazer aquilo ali. Quando ele termina, ele retoma as outras execuções. Então, a gente tem atendido várias necessidades de robôs assistidos com robôs não assistidos.
Só, embora não tenha muito a ver com os meninos, mas numa visão geral, acrescentar um ponto que o Brito, além do que foi apresentado aqui, que a questão de usar o Process Mining na recomposição do processo, do seu ponto de vista de compliance, de auditoria. Então, pegando aí o order to pay, eu conheço um caso, até não é no Brasil, no exterior, que dentro dos processos do RP, você recolheu lá uma faixa de tempo, fez a análise. Exatamente pelos custos que você tem, às vezes, de implantar um RP de grande porte, os controles de alçada e aquilo funcionando direitinho, se obteve um volume grande, fazendo através de regras de negócio, que o preço sugerido de compra, que vem através lá de suprimentos, a execução, e aí começou a localizar que um dado comprador, um conjunto de compradores, para um dado conjunto de fornecedores, o preço negociado final, em vez de ter save, convertia em um prejuízo. E eles ficaram vendo, do ponto de vista de auditoria, comprovando isso aqui. É um outro ponto de ação que você pode combinar regras de negócio para fazer pontos de compliance. Só acrescentando que é mais uma vantagem do Process Mind de você depois fazer a parte de segurança do processo. Falta um chute a mais,
acho que. Qual é o seu nome também?
Camanho.
Perfeito a sua colocação. Quando a gente aprovou o projeto, nós colocamos 4 alavancas. Automação, redução de custos, capital de giro e a outra foi compliance. Então, quando a gente apresentou o projeto dentro do processo de compras, né, até o pagamento ali, você tem uma série de auditorias possíveis de ser feitas que hoje ninguém consegue fazer, porque é
volume
é inviável. Né? Temos mais de 80 compradores. Né? Então, para você poder fazer com que todos sigam aquela mesma regra é muito difícil. Né? Então, nós usamos uma alavanca de compliance e conformidade também para aprovar o projeto, com algumas metas que a gente estabeleceu. Então, é um caminho também que a gente vê uma oportunidade de boa.
Queria também complementar uma aplicação que a gente não ouve falar muito, mas alguns fabricantes já estão trazendo isso como foco, acho bem relevante. É usar o Process Mining não como análise do passado, e sim uma ferramenta de monitoramento do presente. BI, análise do passado. Mineração, análise do passado. Você carrega os dados. Né? Mas se você tiver um processo de alimentação do Process Mining, né, que é o que a gente chamava de BAM, Business Activity Monitoring, há 10 anos atrás, você consegue, alguns produtos que permitem isso, botar gatilhos. Olha, a transição daqui para cá não pode acontecer. Se acontecer e o processo for com tal informação, de tal preço, manda um e-mail, dispara o processo, chama o robô, chama o Felipe, seja o que for. Né? E isso tem 2 ganhos para mim muito relevantes, apesar de eu achar que os vendors ainda têm que evoluir para isso. Porque os vendors eles cobram hoje por transações carregadas. E aí, se você coloca isso num BAM, você acaba onerando muito o teu produto, porque você tem que carregar as informações do dia a dia. Então, o modelo comercial não está muito bom para isso ainda, mas se você tem isso monitorando o teu processo, você vê o problema no momento que ele acontece, e se ele é relevante, você já trata o problema. Né? Justamente a diferença do BAM para o Process Mining ou para um BI. Né? É tratar o problema quando ele acontece na hora.
São os desafios de você ter uma tecnologia que é muito madura lá fora, né, principalmente na Europa, e aqui é pouco difundida. Bom, a maioria dos casos que você tem de Process Mining aqui são de empresas globais ou decisões do mercado internacional acabou, né, comprando, né? Então, pelo menos a maioria dos casos. Então, temos muito o que evoluir mesmo. Né?
Legal, gente. Já mais que passou do nosso horário. Ok, uma última pergunta, então. Né?
Essa pode ser tanto para o Eduardo quanto para o Felipe. Você mencionou também, Felipe, que vocês estão pensando em montar um squad interno de sustentação, né? Voltado para a manutenção desses RPAs e esse tipo de coisa. Esses 150, acho que foi 150 que você comentou, RPAs que vocês têm atuando hoje, o desenvolvimento deles foi todos através de squads externos, né? Com terceirização, e vocês pensam em trazer isso para uma equipe interna, ou isso vai continuar sendo terceirizado e vocês... Porque a gente já fez alguns estudos até para tentar fazer esse tipo de desenvolvimento, a gente bateu muito na barreira financeira. Né? A gente analisa que para fazer um robô, às vezes fica muito caro e é difícil você medir se ele vai conseguir se pagar ao longo do tempo. Então eu queria saber isso, nesse volume de robôs, né, que você desenvolveu, se você faz isso internamente ou se contrata em desenvolvimento externo.
No começo era interno. A gente começou pequeno, uma equipe muito pequena, começamos a desenvolver internamente. Só que nós não somos uma empresa de tecnologia. A gente começou a perder pessoas muito rápido. Então, o que a gente pensou? Aquilo que é estratégico, que é olhar benefícios, captar as reais oportunidades, qualificar, analisar o processo, isso a gente não abre mão. Então, isso é interno. A partir do momento que você tem a ponte ali com a arquitetura, desenvolvimento, nós tomamos uma decisão de fazer só com empresas parceiras. Então, hoje a gente não desenvolve desses 150, se eu for olhar, daqui a pouco cada dia está criando um. 95% é de empresa parceira. Agora, a sustentação a gente não abre mão, ela é interna. Porque os problemas que acontecem, a gente tem robôs que executam rotinas de pagamento, paga 100 milhões por dia, por exemplo. Então, se eu não pago isso aí e a área financeira não monitora, eu deixo de pagar, os juros pode ser absurdo. Então, a sustentação, ela é interna, mas a parte de arquitetura, desenvolvimento, isso não. Isso a gente externalizou com as empresas parceiras, com os SLAs, com a governança. Eu acho que esse é o ponto. Você tem que se estruturar internamente, definir o que você quer, passar isso para o parceiro, para os seus parceiros e monitorar. Então, tem coisas que na jornada, né? Desde a ideia, o time da Automation está falando aqui da parte de descoberta. Então, você começa com a descoberta até a sustentação. Então, até que a gente vai, que é a interno mesmo, encontrar a ROI, qualificar. Chegou aqui, desenvolvimento, a gente deixa com o parceiro, mas ali a garantia, a continuidade, a gente não abre mão. Isso é interno também.
Só novamente, queria agradecer a presença de todos, do Felipe aqui com a gente. Obrigado, Felipe, por compartilhar esse case. Quer se contar alguma coisa para
o Bom, um prazer estar aqui, pessoal. Estou empacando aí o horário de almoço de vocês. Mas também a gente está aberto a conversar. O Zeminas tem feito contatos aí com várias empresas, a gente recebe também muitas empresas aí, a gente gosta de se relacionar com o mercado. Não tem um cartãozinho aqui, mas podem me adicionar no LinkedIn, quem for heavy user dessa rede também, é Felipe Franco. Então, estou à disposição para a gente poder conversar. A gente adora esse ecossistema de entender as necessidades das empresas e também passar um pouco da nossa experiência. Então, obrigado mais uma vez.